A meta traçada pelo governo angolano para a erradicação do analfabetismo no país foi expressa pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República quando discursava na cerimónia de abertura do Fórum Nacional da Educação para Todos, que decorreu de 26 a 28 deste mês na capital angolana. E Deltrudes Costa destacou a subida da taxa de alfabetização de 50% para 65,6% e a redução da taxa de analfabetismo de 50% para 34,4% nos últimos 11 anos.
Fruto da incorporação nos instrumentos de planeamento nacional, das metodologias e práticas ao nível da execução, monitoria e avaliação das ações contidas na proposta do Plano de Ação de Dakar, Angola tem registado avanços consideráveis na implementação do Plano de Ação Nacional de Educação para Todos, o que é corroborado pela apresentação dos seguintes indicadores: subida da taxa de alfabetização entre 2001 a 2012 de 50% para 65,6%. Subida esta que contribuiu para a redução do analfabetismo de 50% para 34,4% no período em análise. No que se refere à taxa de alfabetização das mulheres, registou-se um aumento significativo entre 2001 e 2012 de 30% para 51,9%, respectivamente. A taxa líquida de escolarização, que se situava na ordem dos 38,1% em 2001, aumentou para o dobro em 2012, tendo atingido os 76,3%. Sendo que a análise para igual período de tempo sobre a desigualdade do género demonstra que a taxa líquida de escolarização, que estava situada em 2001 na casa dos 41% para os rapazes e 35,3% para as raparigas, subiu para os 77,2% e 75,4%, respectivamente, em 2012. Outro indicador que me parece importante mencionar tem que ver com a eficácia interna do subsistema do ensino primário, que verificou uma melhoria na taxa de rentabilidade, o que corresponde a um aumento da taxa de eficácia interna deste nível de ensino de 30% em 2001 para 62,3% em 2012. Pelo que, com a realização deste Fórum Nacional, desejamos que, com o apoio da Unesco, possamos melhorar ainda mais o nosso desempenho em prol de uma educação para todos. A criação, por Sua Excelência o Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, da Comissão Nacional de Alfabetização, da Comissão Nacional de Luta contra a Pobreza, do Plano Nacional de Formação de Quadros e a implementação de outras iniciativas inseridas no Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, constitui prova inequívoca do modo como Angola encara as suas responsabilidades na luta contra a iliteracia, que acreditamos conseguir erradicar até 2025.
Para a garantia da educação para todos e a redução do analfabetismo, a Rede Angolana da Educação para Todos recomenda que se passe da palavra à ação. Vítor Barbosa, o coordenador da Rede EPT Angola, assegura que a formação de quadros não representa a melhoria qualitativa de um sistema de educação. Por isso, defende o enquadramento dos quadros formados.
Esperamos, como diz o lema, que haja uma maior mobilização de Angola e acho que é um dado muito importante a reter desde as palavras de abertura do Sr. Ministro e do Sr. Ministro de Estado, é que se pretende que daqui se consigam as bases para uma elaboração de um plano desde o nível provincial e municipal também. Ou seja, estamos a dar um passo significativo do ponto de vista da ideia de se trabalhar a partir da base. Só assim que se pode resolver o problema da educação. Agora, resta-nos passar das palavras à ação. Devo dizer que eu vi a primeira apresentação no Conselho Técnico do Ministério da Educação no início do ano, no Kwanza Sul. Tenho estado a procurar compreendê-lo. Acho que já existe alguma mobilização. Penso que talvez, para além dos esclarecimentos, já se esteja a operacionalizar o plano. Eu acho que é importante, mas também acho que seria importante não só olharmos para a formação do quadro, mas aquilo que eu vou dizer aqui, o enquadramento dos quadros. Qual é o conceito de quadros para nós? Como é que estão enquadrados aqueles que já existem? O que é para nós quadro em Angola? Porque se os que já existem não estiverem bem enquadrados, formar não pode só por si representar uma melhoria qualitativa da função dos quadros em Angola. Tenho duas organizações, uma é a Associação Angolana para a Educação de Adultos, a AEA, que tem como preocupação fundamental que haja em Angola um entendimento de que a alfabetização deve ir para além do ler e escrever, que felizmente já começa a haver maior entendimento neste sentido, que haja a possibilidade de se avaliar, reconhecer e certificar competências adquiridas, ainda que fora da escola, para que não tenhamos uma sociedade preocupada excessivamente com a escolarização e certificados, mas sim com competências para a vida e atitudes positivas perante a vida.
O Fórum da Educação para Todos significou para o SIMPROF, Sindicato Nacional dos Professores, oportunidade para o estudo aprofundado dos problemas e o esforço de todos para que o ensino em Angola seja inclusivo e abrangente a todos. Em relação aos reparos feitos ao desempenho dos professores, o vice-presidente do SIMPROF, Manuel de Vitória Pereira, pensa que a principal responsabilidade sobre a qualidade dos docentes e do ensino recai diretamente para o Estado, a quem cabe admitir os que apresentam melhor qualidade e que podem garantir o ensino de caráter e contribuir para uma educação para todos.
E achamos que esses momentos sempre serão oportunidades soberanas para o estudo aprofundado dos problemas e o esforço nacional em que todos devemos estar solidários, de forma a que os objetivos da Dakar sejam cumpridos e que, ainda que não seja na data inicialmente prevista, todos os direitos que assistem ao nosso povo em matéria de educação sejam realmente respeitados e que tudo seja posto em prática de forma a que o ensino seja inclusivo e tenha toda a qualidade merecida. O nosso povo merece. É uma responsabilidade do Estado. Nós acreditamos que, se às vezes fazem reparos à qualidade de professores que não é satisfatória, nós devemos ter em conta que é uma responsabilidade do Estado e particularmente do Ministério da Educação a formação dos professores, professores de qualidade, professores que possam realmente prestar um bom serviço à sociedade, e que também é responsabilidade do Estado a admissão dos melhores nos concursos públicos, de maneira a pô-los ao serviço, principalmente da nossa infância e da nossa juventude.
Quanto ao nível profissional, Guilherme Toluca, antigo Diretor Nacional dos Recursos Humanos do Ministério da Educação, defende a existência de uma componente que incentive o aumento do nível académico, colocando os profissionais numa permanente situação de competitividade. No aspecto positivo,
é um processo que também precisa de ser retomado. Na educação e na saúde é preciso que se criem as premissas que provoquem, vou repetir este termo, que provoquem que os profissionais aumentem cada vez mais o seu nível profissional. Portanto, tem que haver uma correspondente que estimule esta parte. Portanto, estar na educação 3 décadas com o mesmo nível académico e com o mesmo salário, isso desincentiva. Portanto, é preciso que estejam criados outros instrumentos que coloquem os jovens, que coloquem os profissionais da educação e da saúde numa competitividade permanente de quem é que pode mais, de quem é que sabe mais, de quem é que apresenta melhor trabalho. E isto, naturalmente, como pode imaginar, precisa de ser estimulado por vários outros mecanismos que, a seu tempo, certamente, todos nós chegaremos à conclusão que é preciso que o professor estude cada vez mais, mas este estudo corresponda a determinados estímulos. De igual modo, um médico ou um enfermeiro, ele tem que se aperfeiçoar constantemente e que este aperfeiçoamento seja correspondido, quer de forma monetária, quer de forma de destaque no seu reconhecimento, enfim, em variadíssimos domínios que podem ser postos em evidência para que os profissionais da educação e da saúde se sintam cada vez mais estimulados ao aperfeiçoamento. Não diria que seja a mesma coisa como um mecânico ou um motorista. Aí o motorista e os mecânicos basta que repitam perfeitamente bem os mesmos mecanismos. O docente e o homem da saúde não, tem que se modernizar. São áreas da ciência que, enfim, com o passar dos dias, as exigências são maiores e o profissional tem que estar de acordo com essas exigências.
O governante entende que o principal problema do setor de ensino em Angola consiste no fato dos professores fazerem da docência um meio para a angariação de dinheiro. O responsável sublinhou que o sistema de avaliação de desempenho dos professores, já em fase de implementação em Angola, e que vai determinar o aumento salarial e a extensão de categoria, é um dos mecanismos que poderá resolver o problema.
Ainda temos algum problema. Hoje os docentes não são missionários como os que outrora tivemos. Hoje os docentes, muitos deles foram para a docência apenas para ganhar dinheiro e a educação não se compadece com isso. O trabalho da educação requer muito mais do que simplesmente buscar emprego. É preciso que o docente se entregue à causa nobre de formar os seus semelhantes. E, bom, estamos a fazer alguma coisa, vamos ver. Há mecanismos que nos podem permitir mudar isso. Por exemplo, pôr em evidência tudo aquilo que existe sobre a avaliação de desempenho com maior objetividade. Enfim, e depois oferecer os prémios que cada um merece. Sabe que a avaliação de desempenho, quando for negativa em dois anos consecutivos, permitem a instauração de um processo disciplinar por incompetência. Quando chegarmos a isto, acho que os jovens vão se compenetrar, vão ganhar um pouco mais de consciência e vão se entregar. O problema é que os jovens não se entregam de corpo e alma à missão de educação.
A questão da avaliação do desempenho da carreira docente tem sido amplamente discutida pela classe docente em Angola. O SEMTEN, o Sindicato dos Trabalhadores e Professores do Ensino Não Universitário, promove uma série de debates para avaliar os benefícios do instrumento jurídico. O secretário-geral do SEMTEN, Avelino Kalunga, entende que uma avaliação dos decretos 3/2008 de 4 de março e 7/2008 de 23 de abril é um processo obrigatório para os professores.
É importante que todo o trabalhador, estamos a falar do setor da educação, tenha o domínio, portanto, das normas que regem as políticas da própria educação a nível do país. E tendo em conta a este pormenor, o Secretariado Nacional do SEMTEN está preocupado, não é, com realmente as últimas declarações provenientes do Ministério da Educação, sobretudo no que tem a ver com aquilo que é um processo que tem se levado a cabo já desde o ano de 2011. Portanto, entendemos que com a realização de simpósios, que serão debates de modos a esclarecer, de modos a dar a conhecer os trabalhadores do setor da educação, quais são os mecanismos, legalmente falando, em termos de leis, que se podem adotar para os nossos direitos serem realmente consumados. Portanto, entre os vários caminhos que podíamos encontrar para a elevação das categorias e consecutivamente também a promoção na tabela salarial, tomamos contacto de que só existe agora um único caminho, quer dizer, o último caminho.
Qual é este caminho?
Este caminho é exatamente a promoção das categorias por intermédio da avaliação de desempenho. No ponto de vista legislativo, estamos a falar exatamente à luz do decreto 3/2008, de 4 de março, e do decreto 7/2008, de 23 de abril. Portanto, estes decretos tratam exatamente da avaliação de desempenho, portanto, dos trabalhadores no setor da educação, nomeadamente professores do ensino primário, primeiro e segundo ciclos, técnicos pedagógicos e especialistas da educação. Portanto, esse é o grupo-alvo que a nossa ação será realmente dirigida. Bom, nós compreendemos que toda e qualquer atividade deve ser avaliada. E se, por intermédio desta avaliação, temos benefícios, então podemos concordar de que este é um instrumento que vai ajudar também, sobretudo, a vida do próprio professor ou do trabalhador do setor da educação, porque, afinal de contas, tudo o que é trabalho merece uma avaliação. E desta avaliação, então, vêm os benefícios. E aqui estamos perante a este processo, que é um processo de obrigatoriedade, e, em função disso, também há outros pressupostos decorrentes desta mesma avaliação. Então, é importante que nós, enquanto trabalhadores do setor da educação, especialmente os próprios professores, devemos, portanto, debater estes diplomas e como as leis são feitas para o benefício dos homens. Se nestes nossos debates concluirmos que este diploma não nos satisfaz, então nós também podemos acionar os outros mecanismos para poder permitir que seja corrigido, seja alterado, sobretudo em benefício. Acredito que as conclusões, as recomendações que saírem deste simpósio serão remetidas à direção do Ministério da Educação para o devido tratamento e, de qualquer das formas, o Secretariado Nacional do SIMTEN vai acompanhar, não é, estas conclusões, estes documentos que serão remetidos à direção do Ministério da Educação, de modos a permitir que haja também alguma, portanto, alguma reciprocidade no ponto de vista de encarar os problemas.
O secretário-geral do SIMTEN, Avelino Calunga, e os decretos 3/2008 de 4 de março e 7/2008 de 23 de abril sobre a avaliação do desempenho dos docentes. Este é um assunto que a Voz da América em Luanda vai continuar a abordar com mais profundidade em próximos espaços informativos. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.